muito boa tarde. O Presidente da República indigitou esta quarta-feira Luís Montenegro como Primeiro-Ministro. Marcelo Rebelo de Sousa ouviu os partidos e coligações de partidos que se apresentaram às eleições de 10 de março para a Assembleia da República e obtiveram mandatos de deputados, tendo a Aliança Democrática vencido as eleições em mandatos e em votos, e tendo o secretário-geral do Partido Socialista reconhecido e confirmado que seria líder da oposição. Com isto, o Presidente da República decidiu indigitar o Luís Montenegro como Primeiro-Ministro. O líder da Aliança Democrática referiu que vai apresentar oportunamente a composição do novo governo.
Acertei com Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, que de hoje a 8 dias, no dia 28, virei apresentar-lhe a composição do futuro governo, tendo também acertado com ele que a data da tomada de posse será no próximo dia 2 de abril.
Concluída ontem a contagem de votos da Europa e de fora da Europa, onde haviam 4 lugares para preencher, o Chega e o PS elegeram 1 deputado cada pelo Círculo da Europa, e o Chega e a AD elegeram 1 deputado cada fora da Europa. Feitas as contas, esta será a composição da Assembleia da República, com a Aliança Democrática composta pelo PSD, CDS e PPM, com 80 mandatos, o PS ficou com 78, o Chega 50, Iniciativa Liberal 8, Bloco de Esquerda 5, CDU 4, Livre 4 e PAN 1.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Secretária Regional de Habitação visitou esta semana as obras de reabilitação e construção de novas habitações nas Ilhas Graciosa e Terceira, integradas no Plano de Recuperação e Resiliência para a região. Durante as visitas, a titular da pasta da Habitação registou os avanços nas intervenções numa altura em que a região já executou 28,72% do investimento do PRR, uma execução acima da registada a nível nacional, que se encontra nos 13,21%. No conjunto dos 11 investimentos programados para os Açores no âmbito do PRR, o investimento da componente da Habitação é o segundo mais elevado da região, não tendo sido registados quaisquer atrasos em termos de marcos e metas no relatório do último trimestre de 2023. No total e até à data estão concluídas 103 habitações, entre as quais 25 construções e 78 reabilitações, sendo que até o final do mês ficarão concluídas mais 61 reabilitações. Maria João Carreiro lembrou que o financiamento comunitário do PRR é uma oportunidade única para a região, no sentido de melhorar as condições de habitabilidade dos açorianos e reforçar a oferta habitacional disponível, nomeadamente para jovens e classe média. Nesse sentido, o governante apela à AICOPA enquanto parceiro fundamental neste investimento, para que sensibilize os seus associados a concorrerem aos concursos lançados, permitindo assim, de forma célere e eficaz, a execução plena do investimento do PRR na habitação dos Açores. Maria João Carreira acrescenta que, após a publicação da orgânica do 14º Governo, serão consignadas mais 33 habitações e lançadas a concurso também a construção de 122 habitações. Ora, por seu turno, a AICOPA deu nota de que o PRR Habitação está abaixo de 10% da execução prevista e a região corre o risco de ter de devolver verbas a Bruxelas.
Neste momento começo a achar que o prazo começa a ficar mesmo muito apertado para se conseguir cumprir com todas as habitações que estão previstas, seja para construção, seja para reabilitação. Seria necessário que os procedimentos corressem de uma forma mesmo muito célere e que as empreitadas corressem também na sua fase de execução sem quaisquer constrangimentos para conseguirmos cumprir as metas preconizadas. Neste momento nós temos 24 novas habitações construídas e 41 reabilitadas. E estes objetivos foram todos atingidos em 2021. Em 2022 não houve qualquer avanço nesta matéria. Em 2023 apenas um imóvel foi reabilitado e temos agora 37 imóveis que estarão reabilitados, mas que não se encontram concluídos porque aguardam a certificação energética para serem considerados concluídos.
Alexandra Bragança, presidente da Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas dos Açores, em declarações à Rádio Pública.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Ministério Público deduziu a acusação contra três antigos administradores da Sociedade de Promoção e Reabilitação de Habitação e Infraestruturas, a SPRI, empresa pública açoriana, entretanto extinta. Segundo nota divulgada no site da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, o Ministério Público deduziu a acusação contra sete arguídos, incluindo uma pessoa coletiva, imputando-lhes a prática de crimes de falsificação de documentos, peculato e abuso de poder. Um dos arguídos exercia o cargo de presidente do Conselho de Administração da SPRI e os outros dois eram vogais da administração, tendo sido designados pelo único acionista, a Região Autónoma dos Açores. Os factos remontam a 2017 e, de acordo com a acusação, os arguídos terão executado um plano previamente delineado, violando os deveres inerentes aos cargos que ocupavam e funções que desempenhavam. Ainda de acordo com a acusação, um dos arguídos motivou outro a fazer uma quantia em dinheiro que pertencia à SPRI e a que só tinha acesso por força das respectivas funções nesta sociedade e, seguidamente, quando lhe fosse entregue, fazer sua a mesma quantia, bem sabendo que não lhe pertencia e que a ela só conseguia aceder por causa daquele cargo. Os arguídos terão ainda violado as regras da contratação pública no que se refere às obras realizadas pela sociedade arguída. Além disso, três dos arguídos agiram ainda com o intuito de favorecer o então presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, proporcionando-lhe, através da célere limpeza dos terrenos, a possibilidade de obtenção de proventos políticos nas eleições que se avizinhavam. A acusação aponta ainda que o presidente da SPRI contratou o pai da companheira para prestar serviços para a sociedade, alegadamente violando as regras de contratação pública. Dois dos arguídos são ainda acusados de fabricarem documentos falsos com o propósito de ocultar as diversas contratações. Dois homens foram detidos em flagrante delito na Ilha Terceira por serem suspeitos de crimes de tráfico de droga e posse de arma proibida. Em comunicado, o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública adianta que os suspeitos de 52 e 54 anos foram detidos na passada segunda-feira no Conselho de Angra no âmbito de uma investigação criminal que decorria há vários meses. A operação policial permitiu apreender 60 doses de heroína, armas proibidas, quantias monetárias, entre outros objetos relacionados com o ilícito. Ainda de acordo com a PSP, os suspeitos ficaram com as medidas de coação do termo de identidade e residência após presentes a primeiro interrogatório judicial. Três arguídos foram condenados pelo Juízo Central Civil e Criminal de Ponta Delgada a penas de prisão entre os 7 e os 9 anos por vários crimes de furto. Segundo revelou a Procuradoria-Geral Regional de Lisboa, o Tribunal deu comprovado que os arguídos atuaram mediante plano previamente traçado e se apoderaram de vários bens e valores entre 6 e 30 de março de 2023. O Tribunal refere que teve em consideração que nenhum dos arguídos mostrou arrependimento e que, face à sua postura em audiência, ficou a percepção que não interiorizaram o desvalor das suas atuações, os danos de grande monta provocados, o grande número de bens e valores monetários de que se apoderaram. Ainda segundo a Procuradoria-Geral Regional de Lisboa, um dos três arguídos foi condenado a uma pena única de 9 anos de prisão pela prática em coautoria e em concurso efetivo de 6 crimes de furto de uso de veículo, 2 crimes de furto simples, 5 crimes de furto qualificado e 4 crimes de furto qualificado na forma tentada. Um segundo arguído foi condenado a pena única de 8 anos e 10 meses de prisão por 6 crimes de furto de uso de veículo, 3 crimes de furto simples, 5 de furto qualificado, 4 crimes de furto qualificado na forma tentada e 1 crime de violência doméstica. O terceiro arguido foi condenado a pena única de 7 anos e 6 meses de prisão por 6 crimes de furto de uso de veículo, 3 de furto simples, 5 de furto qualificado e 4 crimes de furto qualificado na forma tentada.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A cidade de Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, acolhe novamente as formações Sheikh, um programa gratuito que ajuda a montar e a gerir um negócio. A oitava edição do evento, que visa transformar boas ideias em bons negócios, vai decorrer entre 2 de abril e 23 de maio. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Já são vários empreendedores açorianos que o MOV, organizador da iniciativa, tem conseguido ajudar a concretizar as suas ideias de negócio ao longo de toda a ilha.
Quem tem uma ideia de negócio, depois nós ajudamos a pôr no papel e a efetivamente efetivá-la, ou seja, a construir um modelo de negócio. E pronto, depois muitas das pessoas que fazem estas formações cheque connosco passam depois então para um acompanhamento mais contínuo ao longo de várias edições, de vários semestres e até de vários anos, onde nós acompanhamos com microconsultoria, consultoria estratégica, de marketing financeira, e ajudamos estes nossos empreendedores.
Pilar Portas, do MOV, organização não governamental que visa ajudar a implementação de projetos de empreendedorismo, e responsável pelo programa de formação Shake, que visa transformar boas ideias em bons negócios. A responsável destaca uma ideia de negócio que passou do papel à prática com sucesso nos dias de hoje.
Temos a Quinta do Agricultor, há muitas pessoas que conhecem, que no fundo é uma quinta onde existem vários animais, fazem-se visitas guiadas com degustação, fazem-se team buildings. Acompanharam-nos em Shake, inclusivamente ouviram do Shake na rádio também, e depois foram-se inscrever, tiveram nas nossas formações, e ainda os estamos a acompanhar, porque agora eles têm outra ideia, já construíram esta tal quinta, têm tido muito sucesso, estão sempre com muitas visitas, nós ajudámos a fazer várias coisas, inclusivamente o site, a melhorar o seu plano de marketing e também financeiro.
As inscrições decorrem até 29 de março e qualquer pessoa se pode inscrever. No dia 22 de junho decorre no Pavilhão do Mar, em Ponta Delgada, a Feira do Empreendedor, onde os Shakes, da edição anterior, vão apresentar as suas ideias de negócio. O MOV oferece uma metodologia assente em 3 programas que formam o ciclo do empreendedor: o WAKE, do zero à ideia, o SHAKE, da ideia ao modelo de negócios, e o MAKE, do modelo de negócios à sustentabilidade.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Câmara Municipal de Ponta Delgada promove na próxima quinta-feira, no Coliseu Miquelense, a 7ª Gala do Desporto, que terá como tema central o atletismo. O evento volta uma vez mais a atribuir as distinções e os prémios referentes à época desportiva 2022-23. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Este ano a Festa do Desporto marca também a celebração da 60ª edição da Corrida São Silvestre, que também é a segunda mais antiga do país a realizar-se consecutivamente, e serão galardoados 9 categorias, como adianta Pedro Furtado, vice-presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, na conferência de imprensa da apresentação do evento.
Jovem promessa do ano, atleta masculino do ano, treinador do ano, equipa do ano, dirigente do ano, atleta de desporto adaptado do ano, e também iremos entregar o prémio Carreira ao cidadão José de Sousa Medeiros Carreira. Todos os restantes prémios têm 3 finalistas, nenhum deles sabe que vai ganhar, aliás só se saberá no decorrer da gala.
No total serão 57 nomes indigitados, representando mais de 30 modalidades, 11 homenageados com mérito desportivo e cerca de 25 atletas e entidades finalistas às diferentes categorias. Esta iniciativa solidária do município contará com a participação de todos os clubes, entidades e agentes do desporto de Ponta Delgada, com o objetivo de reconhecer o mérito e incentivar os demais desportistas a olharem para os vencedores como exemplos a seguir. Já o troféu deste ano, com a forma de uma tocha e intitulado de A Chama da Coragem, foi criado novamente por Catarina Alves, escultora de peças artísticas, que irão distinguir os homenageados com o recurso de materiais da região. Pela primeira vez, o evento desportivo, que vai ter lugar no dia 28 de março, às 8h30 da noite, na maior casa de espetáculos dos Açores, vai ser apresentado pelo locutor Sidónio Bittencourt e animado pela Banda Filarmónica Fundação Brasileira da Freguesia dos Mosteiros, com a participação especial da cantora Rita Guerra.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a terminar a edição de hoje do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.